Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Álvaro ouviu um sibilo agudo. A bala roçando pela aba rebatida de seu chapéu de feltro cortou a ponta da pluma escarlate que se enroscava sobre o ombro. O moço voltou-se calmo, sereno, impassível. Nenhum músculo do seu rosto agitou-se. Apenas um sorriso de soberano desprezo arcado ao lábio superior, sombreado pelo bigode negro. O espectáculo que se ofereceu aos seus olhos caou-lhe uma surpresa extraordinária. Não esperava de certo ver o que se passava a 10 passos dele. Perimostrando-nos nos movimentos toda a força muscular de sua organização de aço, com a mão esquerda segura a nuca de Loredano, curvava-o sob a pressão violenta e obrigava-o a ajoelhar. O italiano livido, com o rosto contraído e os olhos imensamente dilatados, tinha ainda entre as mãos hirtas a clavina fumegante. O índio arrancou-a e, sacando a longa faca, levantou o braço para crava no alto da cabeça do italiano. Mas Álvaro tinha se adiantado e aparou o golpe, depois estendeu a mão ao índio. Solta este miserável. Pé não. Ou a vida deste homem me pertence. Atirou sobre mim, é a minha vez de atirar sobre ele. Álvaro, ao mesmo tempo que o que dizia estas palavras, amava a clavina e apoiava a boca na fronte do italiano. Pois morrer. Fazei a vossa oração. Peri abaixou a faca, recuou um passo e esperou. O italiano não respondeu. A sua oração foi uma blasfemia horrível e satânica. As palpitações violentas do coração bardeão de encontro ao pergaminho que tinha no seio. Lembravam-lhe o seu tesouro, que ia talvez cair nas mãos do de Álvaro, e dar-lhe a riqueza de que não podera gozar. Entretanto, na baixeza dessa alma havia ainda alguma altivez, o orgulho do crime. Não suplicou, não disse uma palavra, sentindo o contacto do ferro fúbrio e a fronte, fechou os olhos e julgou-se morto. Álvaro olhou um instante e abaixou a clavina. Mato és indigno de morrer à mão de um homem, e por uma arma de guerra, pertences ao Pelourinho e ao Carrasco. Seria um roubo feito à justiça de Deus. Loredano abriu os olhos, seu rosto iluminou-se com um raio de esperança. Vai jurar que amanhã deixarás a casa de Dom Antonio de Maris, e nunca mais porás o pé neste sertão, por tal preço tens a vida salva. Exclamou o italiano. O moço tirou o colar que dava 3 voltas sobre os ombros, e apresentou a Loredano a cruz vermelha do Cristo que lhe pendia do peito. O aventureiro estendeu a mão e repetiu o juramento. Ergue-te e tira-te dos meus olhos. E com o mesmo desprezo e a mesma nobreza, o cavalheiro desarmou a sua clavina, voltou-se para continuar o seu caminho fazendo um sinal a Pere para que o acompanhasse. O índio, enquanto se passava a rápida cena que descrevemos, refletia profundamente. Quando ouviram o que diziam há pouco Loredano e seus 2 companheiros, quando pelo resto da conversa compreendera que se te tratava de fazer mal à sua senhora e a Dom Antônio de Maris, a sua primeira ideia tinha sido lançar-se aos tristes inimigos e matá-los. Foi por isso que soltou aquela palavra que revelava a sua indignação. Mas imediatamente lembrou-se que ele podia morrer e que nesse caso Cecília não teria quem a defendesse. Pela primeira vez na sua vida teve medo. Teve medo por sua senhora e sentiu não possuir 1000 vidas para sacrificá-las todas à sua salvação. Fui-o então com bastante rapidez para não ser visto pelo italiano que subia a árvore. Afastou-se deles, chegando à beira do rio, lavou a sua túnica de algodão, que ficara manchada de sangue. Não queria que soubessem que estava ferido. Enquanto se entregava a este trabalho, combinava um plano de ação. Resolveu não dizer nada a quem quer que fosse, nem mesmo Dom Antônio de Maris. 2 anos o levavam a proceder assim, a primeira era o receio de não ser acreditado, pois não tinha provas com que pudesse justificar a acusação que ele, índio, ia fazer contra homens brancos. A segunda era a confiança que tinha que ele só bastava para desfazer todas as tramas aos aventureiros e lutar contra o italiano. Assentado este primeiro pompom, passou à execução do plano, esta reduzia-se para ele em uma punição. Aqueles 3 homens queriam matar, portanto deviam morrer. Mas deviam morrer ao mesmo tempo, do mesmo golpe. Pere receava que, combinados como estavam, se um escapasse vendo sucumbir seus companheiros, se deixaria levar pelo desespero e anteciparia a realização do crime antes que o pudesse prevenir. A sua inteligência sem cultura, mas brilhante como o sol de nossa terra, vigorosa como a vegetação deste solo, guiava-o nesse raciocínio com uma lógica e uma prudência, dignas do homem civilizado, previa todas as hipóteses, combinava todas as probabilidades e preparava-se para realizar o seu plano com a certeza e a energia de edição que ninguém possuía em grão tão elevado. Assim, dirigindo-se para a casa onde o chamava um outro dever, o de avisar a Dom Antônio da eventualidade de um ataque dos Aimorés. Ele tinha passado Tudibento Simões e Rui Soeiro, e guiado pelos olhares destes viu ao longe Loredano no momento em que apontava sobre o cavalheiro. Correr, cair sobre o italiano, desviar a pontaria, e dobra-lo sobre os joelhos, foi um movimento tão rápido que os dois aventureiros apenas o virão passar, virão ao mesmo tempo seu companheiro subjugado. A realização do projeto de Pere apresentava-se naturalmente, sem ser procurada. Tinha o italiano na sua mão. Depois dele caminhava os dois aventureiros, para os quais bastava sua faca. E quando tudo estivesse consumado iria ter com Dom Antônio de Mariz e lhe diria: o esses três homens vos traiam, matei-os, se fiz mal, puni-me. A intervenção de Álvaro, cuja generosidade salvou a vida de Loredano, transtornou completamente esse plano, ignorando o motivo por que Pere ameaçava o aventureiro, julgando que era unicamente para puni-lo da tentativa que acabava de cometer perfidamente contra ele. O cavalheiro a quem repugnava tirar a vida a um homem sem necessidade, satisfez-se com o juramento e a certeza de que deixaria a casa. Enquanto isso se dava, Pere reflectia na possibilidade de fazer as coisas voltarem à mesma posição. Ruas conheceu que não o conseguiria. Álvaro tinha recebido de Dom Antônio de Medeiros os princípios daquela antiga lealdade cavalheiresca do século XV, os quais o velho fidalgo conservava como o melhor legado de seus avós. O moço moldava todas as suas aquições, todas as ideias, por aquele tipo dos barões portugueses que haviam combatido do Enel Rarrota ao lado do mestre de Avis, o rei cavalheiro. Pere conhecia o caráter do moço e sabia que, depois de ter dado a vida a Loredano, embora o desprezasse, não consentiria que em presença dele lhe tocassem num cabelo, e se preciso fosse tiraria a sua espada para defender este homem, que acabava de tentar contra sua existência. E o Indio respeitava Álvaro, não por sua causa, mas por Cecília, quem ele amava. Qualquer desgraça que sucedesse ao cavalheiro tornaria a senhora triste. Isto bastava para que a pessoa do moço fosse sagrada, como tudo o que pertencia à menina, ou que era necessário ao seu descanso, ao seu sossego e felicidade. O resultado desta reflexão foi Pere meter a faca à cinta e, sem importar-se mais com o italiano, acompanhar o cavalheiro. Ambos seguirão em direção da casa, caminhando ao longo da margem do rio. Obrigado ainda uma vez, Pere, não pela vida que me salvaste, mas pela estima que me tens. E o moço apertou a mão do selvagem. O não agradece, Pere, nada te fez, quem te salvou foi a senhora. Álvaro sorriu-se da franqueza do índio e corrou da ilusão que havia em suas palavras. O finto morresses, a senhora havia de chorar, Pere quer ver a senhora contente. O tu te enganas, se lhe é boa, e sentiria da mesma maneira o mal que sucedesse a mim, como a ti, ou a qualquer dos que está acostumada a ver. A Pere sabe por que fala assim, tem olhos que veem, e ouvidos que ouvem, tu és para a senhora o sol que faz o jambo corado, e o sereno que abre a flor da noite. Exclamou Varo. Não te zangues, disse o Indio com doçura. Pere te ama, porque tu fazes a senhora sorrir. A cana, quando está à beira de água, fica verde e alegre. Enquanto passa, as folhas dizem si-si. Tu és o rio, Pere é o vento que passa docemente, para não abafar o murmurio da corrente. É o vento que curva as folhas até tocarem na água. Álvaro fitou no Indio olhar admirado. Onde é que este selvagem sem cultura aprender a poesia simples, mas graciosa? Onde beber a delicadeza de sensibilidade que dificilmente se encontra num coração gasto pelo atrito da sociedade. A cena que se desenrolava a seus olhos respondeu-lhe, a natureza brasileira, tão rica e brilhante, era a imagem que reproduzia aquele espírito virgem. Como o espelho das águas reflete o azul do céu. Quem conhece a vegetação de nossa terra, desde a parasita mimosa até o cedro gigante, quem no reino animal desse do tigre e do tapir, símbolos da ferocidade e da força, até o lindo beija-flor e o insecto dourado. Bem, olha este céu que passa do mais puro anil aos reflexos bronzeados que anunciam as grandes borrascas. Quem viu sob a verde pelúcia da relva esmaltada de flores que cobreu as nossas várzeas e zizar mil répteis e levam à morte na união um átomo de veneno. Compreende o que Álvaro sentiu. Com efeito, o que exprime essa cadeia que liga os dois extremos de tudo o que constitui a vida. E quer dizer a força no ápice do poder aliada à Akeza em todo o seu mimo, a beleza e a graça sucedendo aos dramas triviais e aos monstros repulsivos, a morte horrível à par da vida brilhante. Não é Suzia? O homem que nasceu, embalou-se e cresceu nesse berço perfumado, no meio de cenas tão diversas, entre o eterno contraste do sorriso e da lágrima, da flor e do definho, do mel e do veneno, não é um poeta. Poeta primitivo. Canta a natureza na mesma linguagem da natureza, ignorante do que se passa nele. Vai procurar nas imagens que tem diante dos olhos, a expressão do sentimento vago e confuso que lhe agita a alma. Sua palavra é a que Deus escreveu com as letras que formam o livro da criação. É a flor, o sé, a luz, a cor, o ar, os sublimes coisas que a natureza fez sorrindo. A sua frase como o regato que serpeja ou salta como o rio que se despenha da cascata. Às vezes se eleva ao cimo da montanha, outras desse rasteja como o insecto, subtil, delicada e mimosa. Eis o que a decoração da cena majestosa, no meio da qual se achava a ábera do Paquer, diz Avaro, mas rapidamente, por uma dessas impressões que se projectam no espírito como a luz no espaço. O moço recebeu a confissão ingênua do índio sem o mínimo sentimento hostil. Ao contrário, apreciava a dedicação que o selvagem tinha por Cecília, e ao ponto de amar a tudo quanto sua senhora estimava. Assim disse Alvaro sorrindo, tu só me amas porque pensas que se Cecília amor. Disse-o. Pere só amo que a senhora ama, porque só ama a senhora neste mundo. Por ela deixou sua mãe, seus irmãos e a terra onde nasceu. Uma se Cecília não me quisesse como julgas. Que preferia o mesmo e o mesmo, o dia com a noite, passaria sem te ver. Pois se eu não amasse a Cecília. Impse vê, quem sabe? Disse o moço sorrindo. Ou se a senhora ficasse triste por ti? Exclamou o índio, cuja pupila negra irradiou. Ganhe-se! O Peri te mataria. A firmeza com que eram ditas estas palavras não deixava a menor dúvida sobre a sua realidade. Entretanto, Avaro apertou a mão do índio com efusão. Peri temeu ofender o moço. Para desculpar a sua franqueza, disse-lhe com um tom comovido.
Me escuta!
Peri é filho do sol, e renegava-se se ele queimasse a peiralva dissesse. Peri amou o vento e odiava o vento se ele arrancasse um cabelo de ouro de CC. Peri gosta de ver o céu, e não levantava a vista, se ele fosse mais azul do que os olhos dissesse. E compreendo-te, amigo, votaste a tua vida inteira à felicidade dessa menina. Não receis que te ofenda nunca na pessoa dela. Sabe se eu a amo, e não te zangues, pere se disser que a tua dedicação não é maior do que a minha. Antes que me matasses, creio que me mataria a mim mesmo se tiver a desgraça de fazer Cecília infeliz. O Peri quer que a senhora te ame. O índio contou então ao Varo que se tinha passado na noite antecedente, o moço empalideceu de colera, e quis voltar em busca do italiano. Desta vez não lhe perdoara.
Deixa.
Disse o índio, se teria medo, Peri vai endireitar isto. Os dois tinham chegado perto da casa e iam entrar à cerca do vale, quando Peri segurou o braço de Avaro. O inimigo da casa quer fazer mal, defende a senhora. Se Peri morrer, manda dizer a sua mãe, e verás todos os guerreiros da tribo chegarem para combaterem por e contigo. Salvarem-se. Mas quem é o inimigo da casa? O queres saber?
Eristor, como hei de combatê-los.
Tu saberás. Alvaro quis insistir, mas o índio não lhe deu tempo. Meteu-se de novo pelo mato. Enquanto o moço subia a escada, ele fazia uma volta ao redor da casa e ganhava o lado para onde dava o quarto de Cecília. Já tinha avistado ao longe a janela, quando debaixo de uma ramagem surgiu a figura magra e esguia de Aires Gomes, coberto de ortigas e ervas de passarinho e deitando bofes pela boca. O digno escudeiro, tendo encontrado em cima de sua cabeça um maldito galho desajeitado, foi de narizes ao chão, estendeu-se maciamente sobre a relva. Apesar disto, Eguerrou um pouco sobre os cotovelos e gritou com toda a força dos pulmões. E olá, mestre Bugre, Dom Cacique, caçador de onça-viva. Ouve cá, Peri não se voltou,